Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Estou em Gênesis 18 e 17, e 18 agora. Porque eu o escolhi, Deus falando, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Antes mesmo da nação de Israel existir, Deus ainda chamando Abraão, no processo de chamamento, ele já estava na terra prometida, mas o clã estava sendo iniciado ainda, quando Deus já diz para Abraão: Abraão, o que você vai aprender de mim, o que você vai ouvir, você vai transmitir para os filhos e os filhos dos seus filhos, mostrando a importância da família dentro dos planos de Deus com relação ao Estado de Israel. Vamos avançar mais ou menos 5 séculos, 550 anos depois de Cristo, mais ou menos, vamos a Moisés, que recebe, na saída do Egito, recebe a lei. No Monte Sinai, das mãos de Deus, ele recebe a própria lei de Deus. E vemos em Êxodo, capítulo 12, versículos 25 a 27. Os que forem rápidos vão chegar lá, os que não forem tão rápidos vão apenas ouvir. Êxodo 12, 25. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Deuteronômio capítulo 4, versículos 9 e 10. Então vemos aí como Deus estava desejando que os israelitas transmitissem aos seus filhos o que significava a paz. O que é isso que está acontecendo? Estejam preparados para transmitir às suas famílias. Deuteronômio capítulo 4, versículos 9 e 10. Já no final da vida de Moisés, quando ele vai então lembrando muitas coisas ao povo antes de ele mesmo morrer, Moisés então ele diz: tão somente guarda-te a ti mesmo, como se fosse Deus falando a Moisés. Moisés repetindo: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará aos seus filhos. Passando para a época da igreja, olhando agora para o Novo Testamento, há um número muito grande de passagens que orientam o crente a levar para casa os princípios de Deus. Ou seja, a mesma ideia orienta o crente para levar a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus para a sua parentela e viver. Não apenas ao que dizer, não apenas quanto ao que falar, mas quanto ao que praticar no seio da sua família. Quer os parentes sejam crentes no Senhor Jesus Cristo ou não. Obviamente, há diferença de procedimento dependendo do caso. De se tratar de chegar-se em casa e encontrar um parente, crente ou não crente em Cristo, há diferenças de procedimento, inclusive a necessidade de ganhar os não crentes para o Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que uma igreja que compreende bem a mensagem da Bíblia como um todo, e do Novo Testamento em particular, não vai se concentrar apenas na pregação e no ensino da palavra de Deus ao indivíduo, mas na família do indivíduo. Semana passada houve uma moça aqui, a Ivanise, que se identificou como crente em Cristo. Vocês se lembram que eu observei um ponto. Ela é irmã da Slime, que fez uma decisão há pouco tempo, frequenta o grupo lá do irmão Ricardo, na Lagoa Redonda, recém-convertido. Então, quase que de uma forma automática, eu dei o toque da importância de uma família estar sendo entregue a Cristo. No batismo que tivemos aqui semana passada ou atrasada, acho que passada mesmo, enfatizei uma família, ou algumas vezes eu falei de famílias sendo salvas para o Senhor Jesus Cristo. Outros dois rapazes chegaram até aqui, naquele culto semana passada, o Henrique e o José Carlos, que se identificaram como crentes também. Não é muito difícil imaginar quem é o crente da Manancial mais adequado para levar o Evangelho para os parentes do Henrique do que o próprio Henrique, para os parentes do José Carlos do que o próprio José Carlos. É natural isto. Dois pontos apenas eu quero comentar sem me alongar demais. Primeiro, a igreja deve conscientizar o membro, o crente, da importância de levar e viver o Evangelho dentro da sua família. Uma das primeiras coisas que a pessoa ouve quando se converte ao Senhor Jesus Cristo é que ele mandou os seus discípulos pregar o Evangelho por onde andassem pelo mundo. Marcos 16 e 15, eu não vou ler, de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Além da ordem expressa de Cristo para o crente pregar o Evangelho enquanto estou andando pelo mundo afora, o crente tem vontade de pregar. Então não é só uma questão de uma obediência fria à ordem clara do Mestre, do Salvador, mas é uma junção muito gostosa de uma obediência a uma ordem e a realização de uma vontade muito intensa que o crente tem dentro de si próprio, que é levar o Evangelho, que não significa outra coisa senão boas novas. Então a pessoa que se converte a Cristo e que quer falar de Cristo, e é o que acontece normalmente, o natural é que ela inicie com as pessoas ao seu redor. Lógico. Se alguém estiver sentado aí e sentir um cheiro aqui na vizinha, de cafezinho, por exemplo, e às vezes já aconteceu durante a escola dominical de um cheiro de comida gostosa vindo da casa vizinha aqui. Aí sabe que tempo que isso não acontece, não sei porquê, não sei se não de regime, mas o fato é que várias vezes aconteceu isso. Mas se por acaso você estiver aí sentado e sentir um cheiro de cafezinho, por exemplo, o natural é que você queira passar isto. E você vai, infelizmente, atrapalhar o vizinho, né? Porque você vai cutucar com o vizinho e dizer, cheirinho gostoso de café, né? Seria muito estranho alguém que está lá atrás se levantar e dizer para o irmão que está lá na frente, ô irmão, está sentindo um cheirinho gostoso de café? Naturalmente, se procura o que está ao seu redor para transmitir algo que se quer transmitir. Ainda mais quando este algo é bom, é gostoso e agradável. E ainda mais quando é algo que é decisivo para a vida eterna. Não apenas ser gostoso, não apenas uma boa notícia, ah, eu fui aumentado no trabalho, que é uma boa notícia, ou eu fui contemplado com isso ou com aquilo, eu vou casar, dia tal está marcado meu casamento. São notícias boas que todo mundo tem prazer em dar. Mas muito mais do que notícia boa, o Evangelho é uma notícia absolutamente vital para ser dada às pessoas, porque desta notícia, ou de maneira diferente, da aceitação ou não a esta notícia, depende a vida eterna daquela pessoa. Então, o natural é que o crente vá falar de Cristo para os seus mais próximos, que são seus pais, os que estão na sua casa. André era um discípulo de João Batista. Conversou com o Senhor Jesus Cristo. E ele levou uma pessoa para conhecer a Cristo também. Sabe quem era a pessoa que ele levou? O irmão dele. Lógico. É que ele tinha mais contato. Sabe quem era o irmão dele? Pedro. Apóstolo Pedro. A coluna entre os apóstolos. Foi levado a conhecer Cristo pelo irmão dele, Filipe. Está lá em João 1, 41 e 42. Não vou ler a passagem. O apóstolo Paulo nos diz que Timóteo foi instruído desde a infância. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas por quem Timóteo foi instruído? Ele mesmo responde, Paulo, em 2 Timóteo capítulo 1, na mesma carta, versículo 5. Pela recordação que eu tenho de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti, três gerações de crentes. Certamente a dona Loide pregou o evangelho para a filha Eunice. Digo o evangelho, pelo menos pregou a palavra de Deus, se não o evangelho ainda no sentido técnico da palavra, que ainda não estava no período do Novo Testamento, mas falou da palavra de Deus para a filha Eunice. Eunice tem um filho chamado Timóteo. Eunice já transmite a palavra para o filho Timóteo, que aceita também a palavra desde criança. Há uma passagem interessante, talvez poucos tenham notado, em Mateus 21:15, na entrada triunfal de Cristo lá em Jerusalém, já pertinho da entrega dele, da morte dele. Mateus 21:15. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, perguntaram, e a passagem continua, mas eu quero chamar a atenção de um aspecto. Os meninos gritavam Hosana ao Senhor Jesus Cristo. Quem levou os meninos? Os pais, evidentemente, família. Se os pais já tivessem morrido, os avós, os tios, não sei o que, alguém levou esses meninos, e certamente em quase a totalidade dos casos, óbvio que foram os próprios pais que levaram as crianças para dizer Hosana ao Senhor Jesus Cristo. Poderia comentar muito sobre essa questão de evangelizar parentes, daria um livro, mas eu quero apenas duas observações nesse aspecto e passar para o meu segundo comentário e encerrar. Primeira observação, cuidado com extremos quanto aos que são crentes em Cristo. Por um lado, se acostumar e relaxar quanto à pregação do evangelho para os seus parentes, deixando para depois. Ah, o papai está sempre em casa, depois eu falo para ele. Ah, o meu primo, eu me encontro sempre com ele, depois eu falo com ele. Ah, meu filho, eu estou todo dia lá, eu vou ter muito tempo. Não, é um erro relaxar e deixar isso como algo que pode ser feito depois. E se há algo que não pode ser deixado para se fazer depois, pelo menos dentro de um certo contexto, é a pregação do evangelho. E o contexto que eu vou dizer é este, que é o outro extremo, forçar a pessoa a ouvir o evangelho. Essa é a situação em que não se deve mais pregar o evangelho. Quando a pessoa não quer ouvir, não força. São esses dois extremos que nós, crentes em Cristo, devemos evitar quando se trata de levar o evangelho para os nossos parentes. Essa situação de não forçar, provavelmente é o que estava na mente do apóstolo Pedro, quando ele instruiu a esposa crente a ganhar o marido não crente, sem palavra alguma. Em 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 2, uma passagem muito conhecida que diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Pronto. Pedro então proibiu a todas as esposas de pregar o evangelho para os seus maridos. Está claro aqui? Obviamente que não. É implícita a situação em que o marido, de alguma forma, está reagindo ao ouvir o evangelho, não quer ouvir a palavra do evangelho. Ah, é assim? É. Então se cale. Não force e viva o evangelho e ganhe o seu marido para Cristo pelo seu procedimento. É a orientação do apóstolo Pedro aqui que é clara. Segunda observação quanto a essa questão de evangelizar, levar as boas novas do evangelho para parentes: uma maioria das pessoas, infelizmente, rejeita a Cristo. Certamente surgem tensões dentro dos lares. essas tensões existem sempre que alguém se entrega ao Senhor Jesus Cristo. Agora, essas tensões não são, nunca deverão ser, nunca deverão ser desculpa para você deixar de falar e praticar o Evangelho em casa. Claro, dentro daquele limite que eu acabei de comentar. Quanto ao falar, pare se o outro não quer ouvir. Este aí tem limite. Agora, quanto ao praticar o Evangelho, viver o Evangelho, aí não tem limite. Você tem, eu, nós precisamos praticar o Evangelho na nossa, começando na nossa casa, e assim ganharmos os nossos parentes pelo Senhor Jesus Cristo, pelo procedimento, abrangendo aqui a ideia de Pedro, aliás, do Espírito Santo através de Pedro, não apenas para as esposas, mas abrindo o leque, todos nós que não pudermos falar o Evangelho, deveríamos ganhar os nossos parentes pela vivência do Evangelho. Mas então, o segundo grande ponto que eu queria observar, o primeiro era conscientizar, a igreja deve conscientizar o seu membro crente a levar o Evangelho e vivê-lo dentro da sua própria família. O segundo ponto que eu quero enfatizar, e o último é esse, a igreja deve equipar o crente para viver o Evangelho dentro da sua família. Eu tenho falado até agora mais sobre a questão de evangelizar parentes não crentes. Mas é importantíssimo viver o Evangelho dentro de uma família onde todos já são crentes. E Deus tem feito isso entre nós, salvo famílias inteiras. Família da irmã Isolda, Zezinho e Isolda, os três filhos crentes, Shaddai e Diva, casal e as três filhas crentes. Deus tem feito isso. Eu e Sandra, graças a Deus, os três filhos crentes, agora quatro, com o Marcelo. Aliás, Suzana não está aqui porque está doente, adoeceu. Dona Lúcia também está doente. Alguns faltaram hoje à noite, os casais, por causa de questão de saúde. Mas, voltando, a importância de se viver o Evangelho dentro de uma família onde todos são crentes. Porque essa ideia de pregar o Evangelho para a salvação desapareceu num lar, falando agora do lar apenas pai, mãe e filhos. Neste lar, onde pai, mãe e filhos são todos crentes, desapareceu. É óbvio a necessidade de pregar o Evangelho no sentido de conversão, obviamente. Mas pregar para edificação e viver o Evangelho, é aí que vai começar realmente a necessidade. Porque ninguém consegue viver o Evangelho sem ser crente em Jesus Cristo. Não adianta nem tentar. Vai haver frustração. Ora, mesmo sendo crentes, como nós somos, é difícil viver o Evangelho pela carnalidade que ainda existe em nós, infelizmente, e precisamos totalmente da ajuda do Espírito Santo que habita em nós para vivermos o Evangelho de uma maneira plena, agradável a Deus. E dá tristeza a quantidade de casais crentes que têm vida conjugal pobre. Isso é falta de viver o Evangelho. Uma vida conjugal pobre é falta de viver o Evangelho. Uma vida familiar pobre. Relacionamento pobre, estou falando. Claro, estou falando de relacionamento. Relacionamento conjugal, familiar, pobre é consequência de não se viver o Evangelho. Eu não posso conceber um casal que vive o Evangelho, que esse casal não progrida. Não vou chegar ao ponto de dizer que todos os problemas vão desaparecer, porque não vou, eu estarei mentindo e enganando vocês. Sempre haverá problemas, enquanto nós estivermos nessa carne aqui, mas eu não posso imaginar uma curva, nem reta, e muito menos decrescente, na vida de um casal que vive o Evangelho. Mas essa curva, obrigatoriamente, ela será crescente. Num casal que vive o Evangelho, crescente no sentido de um relacionamento cada vez mais agradável a Deus, cada vez mais de acordo com os padrões de Deus. Agora, não adianta nós ficarmos apenas repetindo do púlpito, preguem o Evangelho e vivam o Evangelho nas suas casas. Pregar como, pastor? E viver como? A Bíblia está aí, repleta de instruções para maridos, esposas, pais, filhos, apenas uns três exemplos, Pedro instrui o marido a tratar a mulher com muita consideração e humildade como parte mais frágil do casal. 1 Pedro 3,7, eu não vou ler. Mas aqui trata, pastor, que o marido deve tratar a mulher com consideração como parte mais frágil. A mulher é crente ou a mulher não crente? O que importa? Não interessa. Pode ser que primeiro ponto esteja a ideia de uma mulher crente, mas o texto não obriga isso. Não é o caso. Paulo instrui os filhos. Falei em Pedro, agora Paulo instrui os filhos crentes a ser obedientes aos pais em tudo, pois Deus se agrada disso. Colossenses 3,20. Não vou ler. Refere-se a pais crentes ou não crentes? Os que aqui são filhos, que moram com os pais, e leem Colossenses 3,20, eles devem obedecer essa passagem, dependendo se os pais são crentes ou se não são crentes? Não. Existem limites, e que eu não vou entrar em detalhes, se os pais mandarem assuntosamente os filhos fazerem contra, coisas contra o que Deus manda e coisas assim. Mas deixando isso à parte, de maneira geral, o relacionamento que a Bíblia, o Novo Testamento quer de um crente dentro de casa, independe se o pai é crente ou a mãe, ou o pai é, a mãe não é, a mãe é, mas o pai é, os irmãos são metade, não é o caso. Viva, pregue o Evangelho de acordo com a pessoa a qual você está se dirigindo, ensine o Evangelho, viva o Evangelho na sua casa. Poderíamos citar muitas outras passagens do Novo Testamento, inclusive do Velho Testamento. Mas eu quero concluir mostrando uma coisa. O fato é que cabe à igreja a tarefa de ensinar e desafiar os seus membros a praticar a vida cristã dentro de casa, no seu lar, na sua família. Daí a necessidade das noites de casais, como nós temos aqui todo mês. Daí a necessidade de casais em comunhão. Casais em comunhão não foi feito para passarmos 2 dias na beira do mar, se bem que é gostoso ficar 2 dias na beira do mar. Não foi feito para os irmãos terem comunhão uns com os outros. É gostoso ter comunhão uns com os outros. Para alguns casais mais jovens, e uns nem tanto jogavam uma bolinha ali de tarde. É gostoso jogar uma bolinha com os irmãos, mas não foi feito para isso. São consequências secundárias, benefícios secundários. A ideia de casais em comunhão, como as noites de casais, é transmitir o Evangelho, transmitir o que a palavra de Deus ensina para o casal. Instrução. É isso, número 1. Daí a necessidade de mensagens nos cultos domingo à noite, como esta, que falam da família para todos os crentes. Graças a Deus pelo CC12, pelo CC13 e pelo CC100. Se Deus quiser, e se Cristo não voltar antes, obviamente CC100 eu não estarei mais à frente. Já estarei com Cristo há muito tempo, ou porque Ele me chamou, porque Ele veio me buscar. Não sei. Mas graças a Deus por todos os casais em comunhão. Graças a Deus por todas as noites de casais. Por mais que uma igreja invista na saúde dos relacionamentos conjugais, ainda é pouco. Eu alimento um sonho. Eu tenho falado aqui com lá, para a liderança da igreja, talvez até para alguns outros, de ter aqui um pastor auxiliar de casais. Temos um pastor, temos 3 pastores auxiliares das crianças. Irmão Oscar, mocidade Júnior, pastor Idelvan, mocidade Sênior, pastor Kels. Uma igreja que reúne 51 casais. Vamos tirar 6 ou 7 ou 8 casais visitantes. 40 casais da própria igreja lá presentes. 80 pessoas. 40 casais. 40 tipos diferentes de relacionamentos. Já começa a merecer alguém que tenha mais tempo, que possa se dar mais para os aconselhamentos, para as conversas, para as pregações, de maneira mais específica. Eu sinto de maneira muito clara que à medida que a igreja vai crescendo, eu não vou perdendo nas minhas mãos a condição dá uma atenção muito grande a determinado grupo ou segmento da igreja, como cheguei a dar para jovens, como cheguei a estou dando para os casais, mas cada vez mais a igreja solicita como um todo. As pregações precisam ser muito trabalhadas, estudadas, preparadas. E aos pastores, cabe a eles principalmente estudar as escrituras, preparar as pregações, orarem, estarem atentos para os rumos do rebanho. E fora, há fora mil reuniões e reuniões e assuntos de negócios administrativos da igreja e tudo. Então cada vez mais eu sinto que vou perdendo a condição, não é o desejo, é a condição física, até de tempo, de dar aos casais da Manancial a atenção que eles merecem. Uma tarde passa muito rápido quando se conversa com um casal que está tendo algum tipo de problema no relacionamento. De duas às quatro passa muito ligeiro e a semana corre muito rápido, como domingo emenda com outro domingo para quem é pastor. Desafio a igreja a começar a orar por um pastor auxiliar de casais. Vocês merecem. E seria muito, muito gostoso, na hora que Deus mandar, resolver mandar alguém para estar com vocês de maneira mais imediata. E eu não vou ter mais condições, à medida que a igreja for crescendo, de estar tão pertinho de vocês. É algo que eu tenho que ter muito cuidado, não me afastar demais do povo, das pessoas, que passou muito de púlpito, mas é algo que Deus ainda vai me ensinar e vai me dar sabedoria. Mas estou revelando aqui para todo mundo este sonho, esse plano, que um dia foi para as crianças e Deus realizou, um dia foi para a mocidade júnior, Deus realizou, mocidade sênior, Deus realizou, e se Deus quiser, na hora que Ele quiser, pode ser daqui a uma semana, daqui a 10 anos, eu não sei, Deus vai nos mandar um pastor auxiliar de casais. Graças a Deus, por cada vez, na mocidade júnior, na mocidade sênior, que os pastores falam de pobreza no relacionamento familiar. E disse, pastor, não seria bom os pastores auxiliares falarem mais de casamento para os jovens? Antes de casarem? Porque depois que já casou, o noivo e a noiva ali já estão casados, agora é conviver, consertar, melhorar, mas é algo definitivo. Casamento é algo absolutamente definitivo, assim eu entendo pelas escrituras. Então essa irmã me deu uma sugestão, que depois eu quero até repartir com mais detalhes para os dois pastores auxiliares, dos jovens. Vamos falar mais de casamento. Ah, pastores casamenteiros, falando de casamento aí para os jovens. Não. Ou sim, sei lá. Depende do sentido que você quer dar o termo casamenteiro. Se ser casamenteiro é preparar um casamento com a base sólida das escrituras, vamos ser pastores casamenteiros. Vamos ter uma igreja altamente casamenteira para preparar cada vez mais os jovens a se casarem de uma maneira boa, correta, linda, em Cristo, para que o seu relacionamento não seja perdido, para reparar problemas e dificuldades e brigas, mas o tempo que já é tão curto nesta terra seja mais bem aplicado para um crescimento maior, que flua no Espírito Santo de Deus, olhando para os filhos, falando de Cristo para os filhos, falando para as pessoas, trabalhando na igreja e ganhando tempo. Mas quantas horas e horas e horas são perdidas? Dias, meses e anos os casais perdem por causa de um atrito muito grande entre si. Que pena! Graças a Deus por cada vez que do púlpito desta igreja, das salas de aula, em CCs, em noites de casais, em qualquer lugar, em grupos satélites, eu mesmo entre conversa individual de um membro com outro. Graças a Deus. Por cada vez que a família foi enfatizada. E que nossa igreja se torne cada vez mais uma igreja de família forte em Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a tua palavra caia em corações sedentos dela. Palavra. Não a minha palavra, que essa não merece ser ouvida por ninguém, mas a tua palavra que passa pelo teu servo, e que o teu Espírito Santo filtre aquelas palavras que ele queira que fique em cada coração, não importando se estamos falando de um coração convertido a Cristo ou não, mas a necessidade, Senhor, de que se viva o Evangelho em casa, na sua própria casamento, Senhor. Salva maridos, salva esposas, salva filhos, salva pais, salva mães, salva famílias inteiras, Senhor. E eu, para ser mais justo contigo, deveria estar dizendo, continue salvando, porque tu já estás fazendo esta obra belíssima aos nossos próprios olhos. É só olhar e ver. Mas ainda tem um grande trabalho a ser feito. E contamos com a tua ajuda, Senhor. Precisamos, necessitamos totalmente do poder do teu Espírito Santo para crescermos em Cristo dentro das nossas famílias. É em nome dele, Senhor Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.